ministro, nós recebemos, né, é um programa, né, nós temos que falar desse programa, que é o Paraná Cidade, que nós recebemos aí 19 computadores, duas impressoras, dois projetores, né, multimídia e dois notebooks. E esses materiais, né, nós vamos enviar, nós vamos fazer um laboratório na UAB, na Universidade Aberta do Brasil, que é para atender quem, né? Os cursistas da pós-graduação e graduação da Universidade Aberta do Brasil e também os nossos professores, né? Principalmente agora que nós estamos tendo muitas lives, palestras online. Então isso vai nos ajudar também, né? A toda essa nossa rede municipal a ajudar a implementar aí a educação.
É mesmo, porque é necessário ter equipamento. Não adianta a gente querer fazer tudo, achar que está tudo certo, que não.
Não,
se a gente não tiver o equipamento certo, não sai nada, né?
Isso, até na Universidade Aberta do Brasil, se a gente não tiver esse laboratório, né, funcionando com bastante máquina, a gente não consegue nem cursos também, Oswaldo. Então, esse agora, com esse laboratório pronto, nós também vamos ter condição de pedir mais cursos também, né? Nós temos a Cláudia Nogueira, né, que é responsável pela Universidade Aberta do Brasil, e pode ter certeza que a hora que tiver implantado esse laboratório, nós teremos aí condição de pedir mais cursos também para Bandeirantes.
A universidade está funcionando a nível de aula à distância, não?
Isso, totalmente à distância, né? Já era, tinha algumas provas, né, presenciais, e agora é totalmente online também.
Acho que está praticamente todas as...
Sim, e quando nós precisamos, que nem nós temos a UAB, ela ainda continua aberta, né, com cronograma de atendimento, e também os alunos vão lá, porque tem prova, né, e claro, respeitando a quantidade de pessoas, né, aconteceu agora até a formação, a colação de grau de alguns cursos, então assim, a gente não parou, a educação não, muitas pessoas perguntam, a educação não está trabalhando? Eu falo sempre, a educação está trabalhando, muito mais, porque nós estamos trabalhando muito mais, né, porque a gente nunca trabalhou dessa forma, então é tudo muito novo, a gente tem que estudar muito, né, tanto professor, equipe, coordenadores, diretores, professores, é todo mundo tendo que estudar, alunos, para poder, a gente poder garantir aí pelo menos uma educação de qualidade.
É, mesmo porque nós estamos aí com a criançada, todo mundo, e olha, fala bem a verdade, tem muitos aí que acreditam que as aulas não voltam esse ano não. O que é que dá para falar sobre isso, secretário?
Então,
tá difícil, né?
Vamos falar um pouquinho sobre isso. Oswaldo, nós fizemos, todo mundo está fazendo uma pesquisa, né? Para saber qual que é, o que os pais, o que, que a família fala sobre isso, né? Então, em Bandeirantes, na rede municipal, na pesquisa que nós fizemos aos pais, quase 95% não vão mandar os seus filhos para a escola, se caso as aulas voltarem, tá? Lembrando que quando a gente fala que a aula tá, pode voltar às aulas... Aí eu esperava que em agosto a gente voltasse, nós não voltamos. Hoje está mais difícil, nós temos muitos casos. As escolas, onde alguns estados que voltaram às aulas, a gente já sabe que algumas crianças foram contaminadas, né? E isso não ficou legal, teve que fechar novamente essa escola. Então, hoje é difícil, sim, o retorno às aulas.
É, mesmo com porque eu acho que as pesquisas, 95% dos pais não vão querer mandar aluno para a escola.
Existem,
né,
uns protocolos que nós recebemos já do estado, né?
O
protocolo
sanitário.
Sim. Como eu disse, na nossa pesquisa municipal, 95% que não querem que volte essas aulas. Muitos pais ainda perguntam, mas eu sou obrigado a entregar meu filho se caso tiver que voltar essas aulas? Eu sempre falo, pai, fique tranquilo. Nós também vamos lutar para que não volte essas aulas esse ano. Nós estamos falando já praticamente em setembro, né, Oswaldo? Setembro, outubro, novembro. Nós vamos arriscar a vida de nossas crianças? Né? Nós vamos arriscar a vida das nossas professoras, nós vamos arriscar a vida dos nossos funcionários, das zeladoras. Nós temos muito funcionário que tem acima de 60 anos. Nós temos funcionários que têm ali, né, alguma doença crônica. Como que vai voltar a trabalhar com essa insegurança? Criança vai ficar de máscara? Nós estamos seguindo todos os protocolos, nós compramos o tapete sanitário, nós compramos os totens, nós estamos comprando, né, estamos pesquisando, fazendo pesquisa de preço de máscara. Tudo isso. Mas, peraí, o aluno vai conseguir? Nós vamos conseguir fazer uma escala, né, para atender essas crianças? Lembrando, né, que nós temos muita criança no município, né?
E aí?
Transporte escolar, Oswaldo.
Como é que vai fazer, né?
Como? Então, assim, é colocar a vida em risco mesmo. Hoje, até em uma conversa, eu disse assim, se nós temos autonomia para decisão, se nós tivéssemos hoje autonomia, Bandeirantes não volta às aulas esse ano. tá? Nós vamos continuar com esse ensino à distância, com os nossos alunos, com o grupo de WhatsApp, com as nossas apostilas, com a nossa TV aberta, né? Que nós temos aí com o Estado, essa parceria com o Estado, que também é fantástico. E ano que vem, cada município, no nosso município, nós já temos até um plano de ação para o ano que vem, para recuperar esses alunos, né? Então, eu acho assim, nós vamos ter que recuperar o ano que vem. Ano que vem, nós vamos ter que ver realmente, fazer essa avaliação diagnóstica e tentar recuperar os nossos alunos.
É mesmo, porque, infelizmente, essa pandemia, a gente vai ter que se adaptar a ela também, né? Vamos dizer bem a verdade. E as crianças, com certeza, é difícil de você conseguir segurar.
Isso, acho
que o adulto ainda tudo. O adulto é difícil de segurar, mas a criança eu acho que é mais difícil ainda, porque ela não tem noção, né?
Não, e assim, olha, elas estão desde março, né? Sem abraçar o colega, sem abraçar a professora, e elas são apaixonadas por esse momento, né? São crianças muito pequenas. Como que chega numa escola e não vai abraçar uma professora? Como que a professora, a gente com a máscara, a gente tem falta de ar falando em casa, né? Falando em casa, né? Com a família. Imaginou você usando a máscara para dar aula ali para o aluno. A gente não vai conseguir, sabe? Assim, eu como professora vejo uma dificuldade muito grande e estou torcendo para que a gente termine esse ano dessa forma, dando segurança às nossas crianças, dando segurança aos nossos profissionais, né? Nós temos ali muitos profissionais também da educação e que realmente a gente permaneça, eu sempre falo todas as vezes que eu estou aqui, eu acho que nós temos que ficar preocupado com o ensino, sim, é muito importante, mas hoje, muito mais do que o ensino, aprendizagem, nós temos que pensar em vidas, em salvar vidas. E nós estamos falando de criança, né? Perder uma vida, nós não vamos recuperar estudo nenhum.
Inclusive o EJA também, o pessoal está perguntando, tem a possibilidade de volta? Também, acho que não, né,
professor? Não, e nós temos no EJA, né, a EJA é outra também, nós temos pessoas ali idosas. Como que nós vamos colocar os idosos em riscos, né?
Verdade.
Os idosos, né? Então, nós temos a EJA de Educação Especial, impossível voltar, eles estão sempre com uma falta de ar, tem criança que tem dificuldade no respirar, né? As pessoas idosas, como que essas pessoas idosas vão lá naquela escola? Não tem, Oswaldo, é assim, é uma coisa muito difícil da gente bater o martelo, muito difícil. Mas eu acho que nesse momento, né, nós precisamos pensar em vidas. Então essas crianças, acredito, as senhoras, quem estuda na EJA, eu espero mesmo, tá? Que a gente não volte esse ano, talvez algumas pessoas vão até criticar, nossa, mas não tem que voltar esse ano. E não será um ano perdido, será um ano de muito aprendizado. Né? É muito aprendizado. E agora eu falo a parte pedagógica, aí nós vamos ter que correr atrás. Aí cada município vai ter que correr atrás, sim, para recuperar os conteúdos.
Essa parte pedagógica aí, foi difícil no começo, mas agora parece que deu uma... Né?
Deu. No início foi difícil, Oswaldo, por quê? Porque nunca houve isso, né? É. Então foi difícil para todo mundo. Agora os alunos já acostumaram tanto que eles fazem a tarefa todos os dias. É um ou outro só que a gente precisa estar ligando para esses pais, estar falando. Mas o comprometimento hoje nós temos sim, tá? Nós estamos aí, muitas vezes, né, a gente tem a pergunta, mas e a avaliação, né? Gente, pode ficar tranquilo que nós, enquanto equipe pedagógica, enquanto a parte pedagógica, nós estamos trabalhando para atender da melhor forma possível. Vai aprender? Todo mundo vai aprender, Oswaldo, da mesma forma?
Acho difícil, né?
Difícil, cada um
tem... Nem na escola a criançada aprende da mesma forma.
Isso, né? Então assim, é um ano, totalmente diferente para todo mundo, né? Então eu sempre falo, vamos pensar na parte hoje dos nossos alunos, dos nossos funcionários, né? Para eles realmente ficarem bem psicologicamente, emocionalmente. A parte pedagógica está sendo feita sim. Tá? Mas o mais importante hoje nós somos a vida. Se todo mundo estiver vivo, ano que vem nós vamos recuperar conteúdo? Sim.
É importante destacar, né, que a criança, ela é o nosso futuro. Não adianta, gente. E também é ela quem leva, quem traz todas as coisas no dia a dia. Porque se uma criança chega em casa... Não tem quem vá. O pessoal fala, não vai abraçar a criança. O pessoal abraça.
Vai abraçar. Não a adianta. Criança. E é assim, escola. Nós que estamos vivenciando escola, Oswaldo, você fez ali na hora do lanche, né? fez lá, tem um arroz, um feijão, uma salada e uma carne. Tem aluno que ele só come o arroz e o feijão, ele não gosta nem da carne nem do legumes. Só que a outra que está comendo legumes, enfia o legume na boca do outro. É, sem, né? Na hora que vê, já está com legumes na boca do tem outro. Jeito, é. Vai mudar isso? Não, não vai, vai mudar.
Nós vamos pega, pega na brincadeira, não vai mudar.
Não vai mudar. Então, assim, não adianta a gente voltar inseguros, os pais ficarem em casa inseguros. Então, não adianta. Eu sempre vou prezar, vou estar falando sempre isso, né? Pela saúde, tanto dos funcionários, como a saúde dos nossos alunos, né? Ah, mas os outros podem trabalhar? A gente está falando de escola, é muito aluno em uma escola. Não, não tem jeito. Né? A gente está falando de uma quantidade de pessoas, uma aglomeração muito grande, né? Não que nós estamos trabalhando a parte administrativa.
É, porque a gente está vendo agora, por exemplo, em Curitiba, querem já voltar às escolas, as crianças para infantil, né? É, as creches, aquela coisa, tudo, o pessoal poder trabalhar. Não sei até que ponto, né? É, diz que vão voltar. Agora, como será feito isso, a gente não sabe.
Isso, a gente tem bastante, né? Protocolos, né? Tem os protocolos sanitários, né? Os emocionais, os protocolos pedagógicos, existem muito, né? Agora, assim, a gente saber a nossa realidade mesmo, é só quem está no dia a dia. É, sabe? É só o dia a dia, uma Kombi, né? Um transporte escolar, como que eu volto esse transporte escolar, né? Lógico que a gente tem que estar falando aqui numa, no geral, né? Pode ser que tudo que eu esteja falando aqui hoje, eu tenha que depois voltar e falar, não, nós vamos voltar às aulas, né? Só que para a gente voltar às aulas, nós teremos que ter segurança para todos,
é, tem,
né?
Que ter uma vacina.
Muito, a segurança coisa, né? Tem que ser geral. Então, os pais fiquem tranquilos em casa. Muitos pais, você acabou de dizer aí, Oswaldo, muitos pais querem trabalhar, precisam trabalhar.
O governo do estado fez uma pesquisa na semana passada e não divulgou porque sabe que a porrada é grande. É 90%, acima de 90%.
O nosso em Bandeirantes, no município de Bandeirantes, 95% disseram assim, nós não vamos mandar o filho para
a
escola.
Não, e né? A nível de estado, eu acho que vai ser essa base também.
Isso, então assim, a gente tem que respeitar, né? Nós estamos falando em questão de respeitar mesmo, eu acho que tem que respeitar. Eu que estou trabalhando, as diretoras, as partes pedagógicas, as professoras estão trabalhando, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? Que elas ficassem em casa trabalhando de forma remota. Mas eu penso assim, Oswaldo, que adianta a gente voltar, né? E talvez que naquela escola tenha 3, 4 casos, a gente tem que fechar a escola de novo.
É difícil, né?
Tem que fechar novamente aquela escola, aquele transporte, olha, o transporte tem que parar, a escola tem que fechar, todo mundo daquela família tem que ficar de quarentena. Olha a situação. E muitas pessoas que fazem faxina, talvez, vai perder a sua faxina porque vai ter que ficar de quarentena. Sim. Olha o absurdo. Então, talvez a gente vai... criar
um caos social maior, né?
Muito maior, né? Porque muitas pessoas não entendem o que é isso, mas a escola é aglomeração, é muito grande.
É, porque diz, como diz o cidadão aqui, não sei nem quem é, melhor o analfabeto vivo que o erudito morto.
Isso, e eu sempre falo, a criança, se ela não aprender com as atividades que estão indo para casa, né, as atividades que estão ali, nós que somos os professores, nós que somos parte hoje, que fazemos a política pública educacional, nós somos responsáveis em ensinar essas crianças depois, Oswaldo?
Não, tem uma coisa, eu acho que o pátrio por Deus vai valer muito nessa hora, né? Que é o pai e a mãe.
Sim.
Não só o pai e a mãe, o tio, a tia que cuidar, da avó, do vô, que seja lá quem for, que tem o pátrio por Deus sobre
sim,
a criança.
Sim, não, né? E nós vamos respeitar tudo isso, sabe? Eu acho que nós já nessa
o
pesquisa que
de
nós.
Família
sim,
mudou, né?
Sim. E assim também é muito complicado. Imaginou que a gente tenha lá 20 alunos numa sala, 25 alunos, né? 10 pais querem mandar o aluno para a escola. Vamos pensar assim, só uma ideia, tá? E o restante vai fazer a aula remota. O professor, ele vai ter que trabalhar com atividades à distância e com atividades na sala de aula. Olha que dificuldade, além de pensar em recuperação, numa recuperação paralela.
É, não tem
então, assim,
né?
Ficou mais difícil ainda, Oswaldo, né? Então, a gente tem que pensar hoje que a melhor coisa hoje, tá? Dentro de tudo isso que nós estamos vivendo, é que realmente esse ano, bate o martelo, nós não temos mais as aulas, né? Presenciais, continuamos com as aulas não presenciais e ano que vem nós vamos trabalhar para recuperação de conteúdo de todos os alunos e todos os alunos bens, todos os funcionários bens da educação, para a gente conseguir essa parte pedagógica perfeita.
Bom, e lembrar sempre que os kits alimentares estão sendo distribuídos, foram distribuídos essa semana
sim,
passada, né?
Isso, nós já terminamos a sexta entrega de kit de alimentos, Oswaldo. É sempre assim, muito importante dizer, dá muito trabalho, tá? Muito trabalho, muito. tá? Mas assim, é gratificante a entrega dos kits de alimentos para todos os alunos, tá? Muitos pais, eu também preciso agradecer os pais, muitos pais fazem a doação desses kits para as crianças em vulnerabilidade. Então a gente também tem os pais que fazem essa doação, isso é muito bonito, né? É a solidariedade, isso é muito bacana, a gente fica feliz.
Não tem que ficar aqui no pecado.
E eles fazem, né, essa doação. Então assim, Bandeirantes está de parabéns. Tá, nós recebemos uma ligação da Confederação Nacional dos Municípios, queremos saber como que era o nosso trabalho, porque nós viramos referência nacional em questão de alimentação, em kits de alimentação, em trabalhar. Em muitos municípios, né, não conseguem atingir os 30% da agricultura familiar. Nós, mesmo em tempo de pandemia, nós vamos conseguir atingir, se Deus quiser, os nossos 70%. Então, nós não vamos cair, porque nós estamos trabalhando para que realmente tudo que acontecia continue acontecendo até terminar esse ano novamente.
Porque, na verdade, as pessoas têm que entender que nós temos as nossas crianças que têm a necessidade de ter um prato de comida, pelo menos, sim, pelo menos um kit ali para dar uma auxiliada. E, além de tudo, ainda tem a cozinha comunitária.
Sim, né? Então o kit, ele não é imenso, ele não é uma cesta, tá? Ele não é uma cesta básica, tá? Ele não é uma cesta básica, ele é um kit de alimento contendo nutrientes para aquela criança. Agora, nós temos ali muitas pessoas que pegam o kit e também pegam as marmitas. Então, é o quê? Nós estamos complementando a alimentação dessa criança, né? Porque a gente sabe que a criança, quando ela é alimentada, ela aprende melhor, o crescimento é melhor, a saúde dela é muito melhor. Então, a gente vê também lá na cozinha, Oswaldo, falando da cozinha, muitos idosos, né, que vão buscar a sua comida. Pensa bem, esses idosos que buscam essa comida lá, eles estão comendo todo dia legumes. É uma refeição realmente nutritiva, equilibrada. Muitas pessoas reclamam assim, mas não tem sal, né? É pouco sal, mas não pode, entendeu? Nós estamos falando de uma cozinha comunitária, onde muitos idosos não podem com sal, né? Então nós estamos falando que nós usamos o quê? Muito tempero, muito cheiro verde, né? Salsinha, cebolinha, né? Mas nós não temos como colocar sal para ficar salgada essa comida, ou com gosto, pelo menos, de sal. Nós estamos falando de uma cozinha comunitária que atende. Nós estamos entregando 250 marmitas, né, diariamente, de segunda a sexta-feira. E assim, muito legal, as pessoas que estão na fila obedecem, todo mundo com máscara, todo mundo com distanciamento, é um ou outro que dá um pouquinho de chilique, né?
Ah, isso é normal, né?
Mas
se não
a gente
tiver, também não tem.
Não, mas aí a gente controla, né? Nós estamos falando em a gente consegue controlar isso. Então, assim, é muito bacana tudo isso, e essa questão nutricional nós estamos conseguindo realizar no município de Bandeirantes.
E diga-se de passagem, as marmitas que saíram, vou te contar uma coisa melhor que muitos que paga aí que...
Isso, é feito com muito carinho, né? Cada equipe que vai na cozinha comunitária, cada equipe das escolas, né? Elas vão realmente, eu até coloquei no Face, né, da cozinha lá, nós colocamos lá prosa e sabor, né? Porque eles proseiam, todo mundo de máscara, mas a prosa dela, elas conseguiram, é um ambiente equilibrado emocionalmente. Então elas gostam desse lugar. Né? Então, quando elas fazem essa comida, a gente percebe que é muito amor realmente envolvido nessa comida.
E ali também é o trabalho das voluntárias, né?
Vamos dizer. Então, assim, nós temos um
voluntariado legal, né?
Muito. É uma coisa bem bacana. Eu acho que o município conseguiu com a cozinha comunitária, que é um projeto. Muitas pessoas me perguntam também, Oswaldo, esse projeto é só agora, enquanto pandemia, né? Não, esse projeto nós conseguimos, quando o André Teodoro ainda estava na SEAB, nós pedimos, né, veio esse programa da cozinha comunitária e nós fizemos o projeto e, claro, né, o Bandeirantes entrou para ganhar a cozinha comunitária no valor de 150 mil de produtos, né, que é o que tem lá, fogão, geladeira, né, todos os equipamentos. E nesse caso a gente tem que aprovar, tem que ver tudo, tem que comprar, fazer licitação, tem várias coisas. E nós conseguimos agora, né, em março fazer, era para ser feita a inauguração, não fizemos, né, mas começamos o funcionamento. Mas essa cozinha é do município, é da comunidade Bandeirantense.
Vai continuar para a comunidade, né?
Sim, como eu disse, é um sonho realizado. Por que um sonho? Não é um rosado só meu, é um sonho de todos. Porque, gente, a comida, quando falta a comida... Isso sim é a pior coisa.
Sim.
Você não ter um prato de comida em casa. Você dormir com a barriga vazia, roncando. Ou melhor, Eu ainda consigo dormir com a, vazia, com a barriga vazia, mas o meu filho, a gente chora por causa de um filho.
É, e muita gente desdenha disso, né? Mas, sim, na verdade, não passou, né? Não
passa. A gente olha na cozinha, muitas pessoas, quando pega aquela comida, Osvaldo, tem pessoas que os olhos daquelas pessoas, sai lágrima, que fala, é o que eu tenho para comer hoje.
Ah, mas é, não é só... que às vezes as pessoas, elas não têm muita noção de o que é uma situação dessa, né? Sim. E é, basta participar, para ali e fica olhando, fica conversa.
Fica olhando.
Né?
E tem uma coisa legal que até falei pro Romanelli na última aquele visita que ele veio ao Bandeirantes, a gente tem que agradecer muito esse deputado, viu? Porque ele é parceiro. E nós temos o programa de aquisição de alimentos que vem para ação social e a ação social distribui para a cozinha comunitária. Então a gente consegue, Osvaldo, desde que veio esse programa para o município de Bandeirantes, nós conseguimos entregar praticamente todos os dias. Olha só, tomate, maracujá. Maracujá vem toda semana. Pão feito em casa, pão caseiro, tá? Então a gente consegue alface. Então nós já conseguimos entregar pimentão. É, então assim, agora está para vir novamente mel, muitas coisas para vir, suco natural de uva e maracujá, isso tudo do PA. Então olha quantas coisas que as pessoas, né, que estão ali na fila recebem, isso ajuda sim, né, na alimentação em casa. Até acho engraçado que tem gente falando, não quero maracujá não, Valquíria. Né? Por que não querem o maracujá? Porque na hora de fazer o suco gasta muito açúcar, Osvaldo.
Gasta mesmo.
Né? Porque para adoçar, para ficar docinho, tirar aquela acidez. Então, assim, as pessoas são muito verdadeiras. Então, assim, realmente é o que você falou. Para saber a necessidade de cada um, é só realmente quem estiver ali olhando, vendo que realmente a cozinha comunitária hoje é um dos, eu acho assim, um dos melhores projetos que eu já vi até hoje.
É, e é interessante as pessoas que tem também a sopa, né? O sopão que
é... Isso, aí a gente faz assim, a sopa nossa a gente faz na terça e quinta, né?
3 horas da tarde já tá cheia ali, não tem...
Sim, não, é muita gente. Então, segunda, quarta e sexta a gente faz o atendimento, arroz, feijão, né? Tem dia que tem sopa junto, a gente não fala sopa, mandioca com carne, né? Que é a vaca atolada, que a gente fala, com arroz, junto com legumes, né? Aí tem dia que já teve estrogonofe, feijoada. Então, segunda e quarta são as comidas. E terça e quinta é o sopão que a gente fala, né? São as sopas, né? Muito bem elaboradas, muito bem nutritivas. E assim, a gente posta todos os dias os pratos das cozinheiras, né? Cada dia uma equipe. E a gente percebe, né? A grandeza nutricional hoje em Bandeirantes dessa cozinha comunitária. Ela veio para ficar, respondendo as pessoas que me perguntam, né? Ela veio para ficar, é um grande projeto e que não pode acabar. Na verdade, eu acho que ela não tem que acabar, ela tem que ampliar, ela tem que ser ampliada, sim, futuramente.
É mesmo, porque nós temos muita gente em estado de vulnerabilidade, principalmente depois dessa pandemia, não é?
Isso.
Secretária, mais alguma coisa para a gente destacar aqui?
Eu acho que a gente poderia falar um pouquinho das escolas. Podemos?
Pode. Tem
um tempinho aí?
Pode falar.
Gostaria de falar também, Osvaldo, as pessoas falam assim, mas por que só agora a reforma? Né? Eu estou desde 2017 e eu sempre falo que todas as vezes que eu venho aqui falar com vocês, qual que é o maior obstáculo, né? Estrutura das escolas, a gente precisa reformar as escolas. E hoje a gente conseguiu, agora faz um mês, né, a licitação, e começamos a reforma de 3 escolas. Nós temos a escola Zumira, que é um grande sonho daquela comunidade, que era o que? O telhado, a estrutura daquele telhado. E graças a Deus nós conseguimos aí o investimento de fonte livre do município, tá? De 216 mil. Então ali nós vamos fazer uma reforma, vai ficar fantástico, vai ser com telha termoacústica. Então assim, é uma coisa maravilhosa também. Aquela comunidade, ela pedia muito isso, né? Isso agora vai ser feito, tá lá. A gente olha, acho que nunca mais vai voltar a ser escola, mas vai voltar, tá? Nós temos o CMEI Rotary também, que nós estamos fazendo, já tirou toda a cobertura, já está fazendo, né, tudo para fazer essa cobertura novamente. E claro, aí vamos trocar o piso, fazer algumas manutenções, também no valor de 165 mil. E a escola Moacir Castanho, que ela é enorme, né, a escola Moacir Castanho, e também assim, era uma escola que dava bastante problema quando tinha chuva, a gente trocou telha, mas é a mesma coisa, fica difícil, né? E com essa, agora com essa, que a gente vai conseguir arrumar a escola Moacir também, telhado inteirinho, nova instalação, e todas terão ar-condicionado, tá? Então nós vamos colocar aí em todas as escolas, estamos preparando na escola Moacir, a parte elétrica para pôr ar-condicionado em todas. Nós colocamos televisores também de 32 polegadas no CEMEIS. Não conseguimos em todos. O CEMEI e Oricídio já tem em todas as salas. Nós vamos conseguir, se Deus quiser, ainda em todas as salas também. Então, nós vamos proporcionar ainda esse espaço maravilhoso para os nossos alunos e funcionários também.
O pessoal pergunta, e a Santa Terezinha? Santa Terezinha é um caso à parte.
Isso, que
é
Santa Terezinha.
Governo federal, né?
Isso, Santa Terezinha, houve, todo mundo já sabe, né? O que aconteceu? A empresa largou, desistiu da obra. E o dinheiro só vem, gente, quando a gente manda que fez lá 200 metros, manda e vem o dinheiro. Não manda assim, mandaram os 3 milhões? Não mandaram. Tá? Não mandaram 3 milhões. Então, essa obra agora vai ser feita uma nova licitação, tá, para fazer a obra de Santa Terezinha. Mas eu sempre gosto de falar assim, mas os filhos, quem estuda no Santa Terezinha, claro que eu também gostaria de estar entregando a escola Santa Terezinha, o prefeito também gostaria de estar entregando, era o nosso sonho, isso não foi possível. Mas nós temos a escola que está do lado, onde nós estamos atendendo os nossos alunos, a contento de todos. É uma escola maravilhosa, é uma escola que realmente nós estamos conseguindo atender. Nós estamos agora sem as aulas, mas no tempo que nós ficamos ali, nós não podemos, né, falar, uma escola ruim, não. É uma escola muito boa, ampla, muito boa, com espaço muito bom. Fizemos uma quadra, né, trocamos a quadra, né? Trouxemos lá do antigo de Santa Terezinha para o Antenor Moretti. Eles estavam assim, não tenho o que falar, a escola é maravilhosa. É claro que a gente também está esperando a escola nova Santa Terezinha, né? E claro, nós temos projetos para ela, né? Ah, Valquíria, mas você está falando em projetos, você já está saindo, eu estou saindo, mas eu vou deixar tudo que a gente está fazendo de bom, que os próximos, né, permaneçam, que façam o que a gente tem, os nossos sonhos e o que a comunidade deseja também.
Bom, pessoal, aí essa comida, pode ir lá pegar marmita também? As pessoas têm que ter quem pode comer essa comida lá da cozinha comunitária? São as pessoas em vulnerabilidade.
Isso.
E pais e crianças, né?
Isso, são as pessoas. Aí vai falar assim, quais são os critérios, né? Vamos falar quem. Mas eu tenho um cadastro na ação social, eu posso buscar? Você tem que lembrar sempre, você está precisando muito? Você tem o que comer em casa? Você está desempregado? Né? Se a pessoa falar, não, eu estou passando, né? Não é aproveitar o momento, né? Então essa pessoa, ela pode ir, claro, se ela está com tudo isso, sem comida em casa, se ela não tem um trabalho, claro que ela pode buscar. Nós nunca negamos nenhuma marmita para ninguém, lembrando, desde 1º de junho até agora. Tá? A gente sempre pensa em ajudar a todos. Claro que a gente pede depois para essa pessoa ir na ação social fazer o cadastro. Quando essas pessoas, né? Mas eu não tenho cadastro, mas eu tenho um filho que estuda no CEMEI e eu preciso. Ela pode ir lá buscar também. Lembrando que são apenas 250 marmitas. A gente não consegue fazer mais. A nossa cozinha não é grande, ela é pequena. Por isso que futuramente precisa de uma ampliação. Nós já temos um fogão guardado, tá? Para ampliação dessa cozinha, para aumentar realmente o número de marmitas.
Tem gente que fala, eu não preciso, mas eu tenho um morro de vontade de comer essa marmita.
Isso, mas assim, muitas pessoas, Oswaldo, está falando isso para mim. Ligando, mandando o meu mensagem que está morrendo de vontade, que não consegue. Vá depois das 6h10, 6h15, se a gente tiver uma marmita lá que sobrou, talvez aquele dia aquelas pessoas não foram, a gente passa para vocês, anota, é tudo assim, nós temos um livro que chama Covid, é o Covidão, né? E esse Covidão, todo mundo, todos os dias assina. Por quê? Porque se futuramente houver uma denúncia, a gente já pensa em denúncia, porque tudo denuncia, né? A gente já pensa em denúncia, né? Então, esse livro tem assinatura todos os dias tem assinatura, tanto dos pais dos alunos, como dessa pessoa da ação social. Por quê? Porque ela está assinando que ela está precisando dessa comida, né? Verdade. Agora, claro, que nem ali, está com vontade. Tem uma senhora que disse sim que está, que não está aguentando de vontade. Tinha uma grávida e disse assim, eu não preciso, né? Eu não preciso da comida, mas, Valquíria, eu estou quase morrendo.
Vai que ela nasce com cara de marmita.
Claro que nós vamos sim, sabe? Claro que nós vamos dar sim, porque a gente também sabe que dá vontade mesmo de olhar aquela comida linda e o cheiro, né? Quem passa ali na frente fala, que certeza. Cheiro é esse, né?
E a gente, só temos que agradecer aí ao trabalho dos voluntários, porque não é só o pessoal das escolas, né? Tem os voluntários.
Na verdade, nós temos os voluntários, né? Que geralmente são a parte da escola. A gente envolveu muito a parte escolar, a parte da escola. Paulo Oswaldo, tem alguns voluntários de fora que estão querendo, mas para não causar aglomeração, a gente está, porque é muita gente já. A gente tem que fazer até um cronograma para não ficar muita gente dentro do espaço, né?
Graças a Deus.
E a Secretaria de Educação também, que nós trabalhamos depois lá também, né? Nós fazemos um rodízio, né, para elas trabalharem lá também, até porque já conhece os alunos, sim, né, então já sabe que o aluno que realmente precisa, se não precisa, então a gente tem todo esse envolvimento ali, é muito bacana tudo isso, Oswaldo.
Tá certo. Bom, secretário, a gente agradece o pessoal, mas o comida boa, gente, comida boa é do governo do estado, não tem nada a ver. E eu não vai ter outro, não. Já teve os três e...
Isso, nós já estamos fazendo, a Secretaria de Ação Social já está fazendo a prestação de contas, né? Foram três parcelas de 50 e acabou as três parcelas de 50.